Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 4, parte 2. Essas coisas comovem. Por mais fria e severa que fosse a mulher do seu amigo Zacarias, Aca baria insensivelmente por corresponder ao seu feto, e às homenagens discretas e constantes do seu sentimento. Nunca lhe tinha passado pela cabeça fazer a corte à madame Z, mas tratara desde o princípio de conquistar a sua amizade e de explorar a meiguice do seu coração a favor dos seus interesses. Tinha tato corteja la seria ofendeu-a, preferiu inspirar-lhe uma afeição fraternal, quase sempre mais fértil em benefícios. E julgava ter conseguido as suas intenções. Agora as coisas complicavam-se, e ele não sentia com isso nenhum desprazer. O que precisava era aproveitar com habilidade as circunstâncias da ocasião, conservando a amizade das que tão grande influência tinha no seu destino, nada o impedia de amar a Xaviera, de um modo menos platônico. Reria assim o seu preto ardo de as letras do alfabeto, e teria em vez de uma, duas forças a impeli-lo para um futuro brilhante, no fundo do qual rutilava o dote uma note de uma educada e milionária. Nada para conduzir o homem ou a mulher, como outra mulher. Foi pensando nisso que ele entrou no seu pequeno escritório da Rua do Hospício com o rosto iluminado, como se tivesse acabado de tirar a sorte grande. 80 e o Ida se livreiriam em cima na saleta um rapazinho baizinho, micho magro, de fato surrado, todo derreado no sofazinho austríaco, cuspinhando a miúde. Era um conterrâneo de Lúgero, que por dezembro aduareá para lhe passar todos os dias algumas horas e oferecer-se para cópias. Bebia e a sua mocidade começava a murchar por achar por essa razão, mesmo antes de completamente desabrochada. Já está aí. Há muito tempo. E ter paciência. E ter necessidade. Não nem eu.
Pois sim.
Toma que te digo. Veio um cigarro. Não, só eu tive essa coragem. Que papel é esse que tens aí hora do bolso? É um trabalhinho cá do Dever. Um diploma de imbecilidade conferido ali ao comendador da esquina, que se negou a fiar-me um cálice de uísque. Continuas então a beber parate. Para mim é que eu bebo. Os outros que se arranjem. Olha, o rapazinho desdobrou uma larga folha de papel com vários dizeres em letras de diferentes estilos. Ó, Silveirinha 89. Is um caligrafo de força. Olá, é depois uma habilidade muito especial para imitar letras. No colégio eu fazia os exercícios dos colegas ou por qualquer questão e o professor não percebia. O professor era um burro. Imita minha letra, se escapas. O rapazinho tomou de uma pena e nas meias costas do seu diploma escreveu uma frase na caligrafia do Lugero.
Espero.
Nunca esse esta habilidade em prejuízo de ninguém. Pode cremo. Nada. Tens igual facilidade para imitar letra de mulher. Até de uma criança recém-nascida. Bom, que é que o senhor me olha assim? Estou pensando em dar-me algum serviço.
É também, né, não?
Agora?
Depois, mais tarde.
Não posso dizer por enquanto. Foi calma a ideia que me passou pelo espírito. 90 Silveirinha Lúdgero começou a revolver uma gaveta, como à procura de qualquer objeto. Passado algum tempo perguntou. Gostas muito de escrever? Tanto que só para pretexto de trapear a memena nos dedos acrescentei o meu nome fidalgamente. Quando assino gozo ao menos o prazer a aparentar sangue azul e prolongar o meu exercício de caligrafia.
Tolis?
O senhor já leu o meu nome todo.
Não pode dizer que sim. Não sei sim.
Assim?
Jorge de Menezes Saboia Grilo de Montalvão Rolim de Almeida. Assusta.
Roda dessa.
Todos pensam que sou um príncipe que venho desterrado. E não te dão emprego. No dia seguinte, Lugero sentou-se às 4 horas no terraço do Castelões e esperou. E eram já quase 5, quando a Xaviera apareceu, sozinha, dentro de uma toilette escura e muito simples. Olharam-se nem um músculo das faces dela se contraiu. Sabia dissimular. Ninguém poderia supor que uma mulher assim impassível, quase austera, no seu modo de aparecer em púvio venia 90 e umbílico, fosse a mesma que ainda na véspera, no interior discreto da sua asa, a portas e echadas, tanto tivesse abusado dos seus recursos de tentação. Lúgero levantou-se estonteado e andou pelas ruas sem destino, absorvido na sua felicidade. No domingo a viera na certeza de o ter feito perder o trem de Petrópolis escreveu-lhe um bilhete pedindo-lhe adiasse a sua visita para terça-feira. E na terça-feira, como o pai, contra os seus hábitos, também tivesse se faltado, conversou com Ludgero a sós, na doce intimidade da sua linda salinha verde.